Olá, Margarida, como
Olá,
estás?
tudo bem e tu?
Estou
Tudo bem,
bem, foi
obrigada.
uma corrida
Tudo
grande no
fixe.
fim da tarde. Malta, vocês veem bem, ouvem bem, porque vocês também podem participar. Hoje podem participar, amanhã a conversa passa na Rádio Universitária de Minho, passa no programa Português Suave. Esta conversa vai ser gravada, nós vamos estar aqui pouco tempo, malta, é o fim da tarde. Aproveitem para participar, para fazer perguntas também à Margarida, se quiserem, ou deixar comentários, porque aqui no feed nós vamos perder, ok? Nós vamos perder.
Certo.
Margarida, eu não costumo assim preparar perguntas. Estive aqui assim a viajar, sabes que tu já foste referida a uma emergência, não sei se na altura apanhaste isso ou não. Foi a Marta Hugon
Bom.
que te
Por
mandou.
acaso acho que me foi dito, sim, mas eu não ouvi o programa ainda.
Já são alguns e é fixe o que estamos aqui a tentar fazer também, ver se conseguimos criar aqui umas conversas um bocado fora do circuito. Ou seja, eu estava a pensar como é que te posso perguntar para a malta que vai ouvir amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho e que possa ser mais distraída e que não, ou ainda não tenha ouvido o teu disco ou possa não te conhecer, sem ser enfadonha aquela coisa do trajeto. Ou seja, de hoje para trás, ou seja, com o que estás a fazer hoje, olhando para trás. Faz sentido ou houve assim muitos desvios?
Eu acho que faz sentido. O meu percurso até aqui resultou no meu disco, e acho que tudo aquilo que eu fiz e estudei, e as pessoas com quem trabalhei e trabalho, influenciaram o que acabou a ser o meu primeiro disco. Eu estudei música durante muitos anos, estudei música clássica, estudei jazz, estudei piano, estudei canto, toquei muito. Muitas bandas há muitos anos, na banda de Bruno Pernadas, na banda de Mintha, da Brook Trout, Cássia Pirata, Joana Espadinha, todo esse percurso que parte dele ainda é corrente, eu ainda toco com muitas dessas bandas. Aliás, todas as que eu referi agora, eu toco com elas ainda. Foi o que me trouxe até aqui, acho. Acho que não teria. Acho que a minha música é também definida por muita coisa que eu cresci a ouvir, que, não, que pouco tem a ver com as bandas com quem eu toco. Mas acho que teria sido muito diferente se.
Só, creio que perdemos aqui um bocadinho a ligação, mas deve já. Ah, às vezes acontece,
Ok,
já está de volta.
já estamos de volta.
Estavas a dizer que tudo isso contribui de alguma maneira. Eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque pronto, eu sou baterista, né, e passamos muito tempo ali a observar as bandas nos ensaios, principalmente há uns anos atrás, porque agora a cena é toda muito mais, felizmente, a malta está muito mais. Que é uma coisa que eu adoro, estamos todos muito mais imbuídos no processo e fazes mais coisas e tal. Era muito passivo, ficávamos ali a ouvir e observar, é isso. E às vezes eu creio que te ouvi dizer, ou numa entrevista, esse mesmo lado de observação, ok, eu gosto às vezes do que estou a fazer aqui, outras vezes não tanto, mas eu tenho uma voz que não estou a conseguir. E isso é muito bonito e depois também já lá vamos à questão pedagógica e de seres professora também, que é uma coisa que eu sinto que por vezes. Os colegas ou os artistas demoram um bocadinho a perceber que tens uma voz e que podes sempre experimentar e que deves arriscar, e se corre bem ou mal, ou melhor ou pior, ou podes ir fazendo e trabalhando com outros na mesma. Ou seja, por exemplo, os bateristas podem ter uma voz, podem ser compositores, podem trabalhar para isso, se o quiserem fazer. Como é que tu foste sentindo quando é que tu decidiste assim, ok, vai ser agora que vou trabalhar a minha voz?
Eu acho que não trabalhei a minha voz de uma forma muito consciente, ou seja, eu nunca tive assim uma urgência muito grande em compor, em criar. Acho mesmo que não tenho, mas também tenho muito trabalho, não é? Tenho muito trabalho com muitas bandas a fazer música que me preenche bastante, portanto nunca foi assim. Havia muita felicidade, havia muita felicidade na minha rotina, não é? Profissional. Portanto, eu sempre tive muito despreocupada em ter de criar as minhas coisas e em ter de encontrar a minha voz, porque de facto não havia urgência nisso, e eu também não a sentia. Portanto, estas ideias que deram origem às músicas do disco são ideias, algumas delas já têm uma data de anos, eu vou dizer algumas já têm cerca de 7, 8 anos. E eram ideias que eu tinha perdidas no meu computador. Não estavam perdidas, mas não estavam acabadas e não tinham nenhuma urgência em ser acabadas. Portanto, eu comecei a juntar algumas ideias, E pronto, sem querer trazer o assunto da pandemia à baila, mas inevitável ter que falar que nos deu um tempo que a rotina normal não dá, não é? Portanto, ao longo da pandemia eu comecei a juntar essas ideias de uma forma um bocadinho mais séria. E nessa mesma altura eu recebi uns apoios, a querida tem uns apoios para fazer o disco e ganhei uma série deles. Portanto, uma série deles não, mas ganhei um ou dois. E isso proporcionou que o disco pudesse ser feito e que o disco tivesse que ter uma data limite para ser feito, porque de repente quando tens apoios tens de cumprir datas, não é? E eu acho que essa data de validade foi uma coisa importante na minha vida, porque eu acho que teria adiado mais um bocadinho.
É muito fixe, não é? É uma parte do processo e de método e de ter objetivos definidos e timing, e ajuda imenso, pelo menos, não sei, digo eu.
Sim, a mim ajudou imenso, porque eu acho que as músicas se calhar teriam ficado no meu computador mais uns 5 anos. Eu acho que não, eu acho que não teriam. Porque de facto, não foi só isto, eu estou a tirar um bocadinho de magia ao processo. De facto havia data limite, de facto havia a pandemia, havia mais tempo, mas a verdade é que também, de alguma forma, as minhas ideias musicais começaram a ganhar uma personalidade que não tinham antes, sabes? E
Ok.
eu comecei a conseguir imaginar que isto podia ser qualquer coisa. Inicialmente ia ser um EP, e às tantas comecei a fazer mais música, comecei a perceber que seria um disco, e pronto, eram ideias muito diferentes. E logo desde o início estava a juntar-me com o Bruno Pernadas, que acabou a produzir o disco, e sempre foi ele proposto para produzir o disco, e portanto em conjunto começámos a perceber o que é que podia ser usado, as ideias que eu tinha, como é que isto podia ser feito, que tipo de disco é que podia ser. E então, sim, a minha voz eu acho que ficou mais sólida, estava mais sólida naquela altura. E eu nunca teria feito este disco se não sentisse isto, acho eu, porque eu, portanto, eu acho que esperei o que precisava de ter esperado.
Fiz. Depois estava aqui a malta, os teus seguidores, e faz a dizerem que para eles era urgente. Eu achei piada, porque faz sentido. E é verdade, quando depois se ouve o disco e se ouve nas obras, de facto é. Eu creio que ouvi o Bruno Bernardes a dizer isso, até que. Ah, eu gostava até que tivesse vindo até mais cedo, ou seja, eu percebo o que ele queria dizer, ou seja, porque é isso, quando ouves um bom disco e vês alguém a fazer uma cena fixe, pensas, uau, eu quero mais e até podia haver mais e tal, e é, mas é, eu também percebo o que dizes, no momento certo. Houve uma malta que deu muita pica, não é? O Bruno, tu gravaste também com Benjamin, é isso, não foi? Foi no produzido, ou seja, esta coisa nova dos discos
Ah, Discos Submarino.
submarinos, não é?
É,
É isso, é
é.
isso.
Isso
Ok.
é uma editora que o Benjamin lançou no ano passado, e na altura em que estávamos a gravar o disco, em maio do ano passado, o Benjamin foi ao estúdio assistir um bocadinho às gravações, e ele tinha acabado de lançar a editora, e na altura ainda nem sequer tinha ouvido o disco todo. Ele ouviu assim um bocadinho de umas músicas e perguntou-me logo se eu não queria fazer parte, e eu disse que claro que sim. Já trabalho com o Luís há muito tempo. Mas sim, em relação à tua primeira parte da pergunta, houve pessoas que me influenciaram bastante, e o Bruno foi de facto a que me influenciou mais, né? Somos muito muito próximos há muitos anos. Eu tenho participado nos últimos dos discos dele, aliás, nos discos dele, da banda grande. E pronto, somos muito companheiros musicais, e eu não imagino mais ninguém entender a minha música como eu entendo, não é? Portanto, eu também tenho essa confiança de que as minhas ideias mais malucas iam ganhar forma bem com ele ao lado, não é? Porque ele
Sim.
consegue unir estes estilos musicais todos, e é uma pessoa bastante destemida, e isso deu-me bastante confiança também, de ter vindo a assistir ao trabalho dele ao longo dos anos todos, a perceber como é que ele sente as coisas, como é que ele faz as coisas, qual é o processo. Foi muito importante para mim. E acho que é isso, acho que é uma influência gigante no meu processo.
Falando dessa luta, com quem trabalhas, eu tenho sempre super interesse. São músicos incríveis, adoro as linhas de bateria. Hoje em dia, às vezes, é difícil, e nós também não temos muito tempo de ir pesquisar e ler e ver. Eu adorava ver, não é? Nos discos e nos vinis, ver, pá, ver quem gravou e ver, tipo, ei, pá, esta atriz, fixe, ela grava esta cena e esta cena. Falando um bocado dessa malta, que se calhar serão os suspeitos de costume, se calhar pessoal com quem já vais trabalhando, mas não sei se queres falar um bocadinho da malta que te acompanha e porque é que tu. Porque a malta gosta de estar com os amigos e com a malta gosta de trabalhar mais consistentemente com o núcleo. E a malta gosta de variar. E às vezes eu sinto, essa dicotomia, sabes, a cena entre músicos, a malta diz, oh, não vais fazer com ele, e eu penso, mas eu gosto mesmo de fazer com alguém diferente, que isso foi parte do processo, às vezes, para mim. Como é que te sentes essa coisa?
Eu tenho, bem, eu tenho muita sorte nas pessoas que me rodeiam, e há uma particularidade, eu digo isto com amor, mas eu acho que também é ou seja, eu vou dizer que as pessoas que me rodeiam são meus grandes, grandes, grandes amigos e são os melhores músicos que nós temos em Portugal. E eu acho que não estou cega de amor a dizer isto, porque eu acho que são mesmo. E acho que são opiniões bastante unânimes. Portanto, quando eu comecei a fazer o disco em casa, estava tudo feito, ou seja, eu tinha tudo que era partes de bateria estavam delineadas, linhas de baixo, estava tudo feito. Portanto, eu imaginava pessoas a fazer aquilo, e eu conhecia pessoas que eram capazes de fazer aquilo que eu tinha criado, não é, nas minhas demos. E na verdade foi logo desde o início, quando eu estava a fazer a música, eu pensei logo em quem é que eu queria. E então as pessoas que eu escolhi para tocar na minha banda, e no meu disco e na minha banda, é o João Correia na bateria, que também faz parte de uma série de projetos, faz parte do projeto do Benjamin, faz parte do projeto do Bruno Pernadas, faz parte de, tem um projeto a solo chamado Tape Junk, toca com o Jorge Palma, enfim. Inúmeros projetos. E no baixo, escolhi o António Quintino, também é meu grande amigo, e estas pessoas são dois grandes amigos meus, portanto tenho a felicidade de poder juntar as duas coisas, aquilo que eu faço, aquilo que eu mais gosto de fazer, com uma das pessoas de quem eu mais gosto também. O António toca em Cassete Pirata, toca no Samuel Lúria, toca com o Luís Sobral, enfim, também é um músico bastante requisitado e tenho imensa sorte de o ter comigo ao lado.
São incríveis, eu posso, pelo menos falo até mais pelo João, que eu sigo mais, e não estive com ele, mas estive a vê-lo aqui em Braga há pouco tempo. Eu não conseguimos depois falar porque foi bom, porque estava muita gente, e então bem, eles agora no fim vão ter ali muita atenção. Mas falarmos foi muito fixe, foi um grande concerto aí com o Benjamin. Olha, tu vais ter uma data próxima, e temos de falar nisso, porque é uma data importante, não é? Vais ter uma data aqui no Norte Grande, não é? Brevemente, creio que sim.
Verdade.
Temos de falar nisso.
É verdade. Estou muito
Se chegar
entusiasmada.
no Porto e etc., porque a malta ouve no Porto, a Rádio Universitária também, vai passar amanhã também mais uma vez, portanto, vamos lá dizer à
Bora.
malta. Tem dia.
Então, eu vou tocar a Primavera Sound no dia 9 de junho, no palco Superboc, às 4h45 da tarde. E vou estar muito bem acompanhada, além do António Quintino e do João Correia, que eu já mencionei, que tocam no meu disco. A nós vão-se juntar a Raquel Pimpão, que também toca na minha banda, tocou na minha estreia e vai tocar no resto dos concertos. A Raquel também toca, a Raquel toca três vezes neste festival. Toca comigo, no dia anterior toca com o Fulminija e no dia anterior a esse toca com o Beatriz Pessoa. Portanto, vai ser a rainha do Porto nesse fim de semana. Além da Raquel Pimpão, a nós também se juntam o Bruno Pernadas, que vai aparecer como convidado especialíssimo, e ainda a Ana Cláudia, que vai fazer coros. Ana Cláudia,
Isso.
cantora, compositora.
Falaste da Beatriz, lembrei-me das letras, tu partilhaste algumas letras, não foi?
Sim. Eu, na altura, este disco foi. A última coisa a ser feita foram as letras, de facto. Eu tinha o disco todo feito, menos as letras, que eu tinha assim uns verses em inglês, porque a música que eu imaginava na minha cabeça era do imaginário muito anglo-saxónico, não é? Portanto, muito americano. E eu não consegui, tive muita dificuldade em imaginar esta música em português. Portanto, durante o processo quase todo da composição, eu sempre imaginei que ia ser em inglês. E mesmo no final não, mas assim um, dois, três meses antes de irmos a gravar, eu pedi ajuda à Beatriz Pessoa e à Ana Cláudia, que é a tal pessoa que vai estar comigo também no palco do Porto, para fazermos umas experiências e passarmos uma música para português para perceber se funcionava. E a primeira música que nós passámos para português foi o Faz País que a Chavascal. E de repente, quando ouvimos aquilo, percebemos que ficava muito mais especial, porque ficava diferente, não é? É um
Isso.
tipo de música que já há muito escrita em inglês e em português não havia assim tanto, então não foi um golpe, não foi para bater mais, mas a realidade é que ficou muito, muito mais, especial em português. Portanto, sim, tive uma ajuda incrível delas. Ajuda, parceria mesmo. Fizemos as três as músicas todas, as letras todas. Ainda quando eu achava que o disco ia ser em inglês, pedi uma letra à Francisca Cortesão, de Me Entenda Brooke Shout. Portanto, há uma balada no disco chamada Love Will Never Be Enough, que tem uma letra em português, em inglês, que é da Francisca Cortesão. Portanto, essa letra é dela. Também tem um poema de uma grande amiga minha, grande atriz, chamada Sofia Dinger, que está na música Tropicásio. Portanto, todas as letras foram escritas por mulheres. A não ser a balada final com que eu acabo o disco, que é uma versão, que é uma cover. E é feita por um homem, pronto. É a única exceção.
Sim, exatamente. Olha, eu gosto muito da intro, gosto muito dos sons, gosto muito dessa onda que tu lhe deste superfície, eu percebo perfeitamente, porque é que também há aí esse interesse de Bruno e do Benjamin e tudo mais, porque é uma onda super cool, muito fixe, acho que conseguiste muito bem, própria minha opinião, essa mescla de groove com 80s, não indo tão atrás, super interessante, canção redonda, e depois tens ali. Pá, são os mesmo muito fixe, estou muito curioso para ver ao vivo. Não, acho que não vou conseguir ver, porque eu vou, acho que vou estar a tocar nesse dia, mas gostava mesmo muito de ver. E estou curioso, e toda a gente devia ir ver. Se tens mais assim, mais alguma coisa para já pensada, ou ainda não podes divulgar muita coisa para já, em termos de tours?
Tour. Então, posso anunciar já que tenho um próximo concerto em Lisboa, no dia 20 de julho, no Lux, às 6 da tarde, no Terraço. É assim um combo mega especial, porque é no Lux, final da tarde, às 6, no Terraço, é de Borla, está perfeito. Então,
Não, incrível, incrível. A Campelo, top. Não
Sim,
pode.
estou muito entusiasmada também para esse concerto, mas agora ainda a minha cabeça ainda está na Primavera Sound.
Também disseste que tens tido aquela sorte, aquela magia incrível. Sempre que uma pessoa está em montes de bandas, não sei como é que isso acontece, mas é uma sorte incrível que por vezes as coisas não colidem, o que é incrível. Mas é uma gestão também complicada, não é? Ou seja, gerir toda essa energia e tudo mais. Tu sentes, quando estás muito busy e muito ocupada, sentes que isso te alimenta, já consegues gerir para te alimentar, ou às vezes é tremado, essa coisa de estar num sítio e amanhã estar no outro? Porque há malta que tem mais facilidade com isso do que outro.
Pois, eu posso dizer-te que é cada vez mais fácil, porque a realidade é que são os projetos onde eu toco já são projetos que duram há alguns anos, portanto, tu vais-te habituando à mudança do chip e também o tipo de linguagem que cada projeto tem e o tipo de dinâmica que cada projeto exige é uma coisa que também já vai fazendo parte de ti, já não tens que forçar nada, já não tens que mudar o chip, já a música tu já entendes, a dinâmica das pessoas também já entendes, portanto, fica muito mais fácil. Há fases um bocadinho mais complicadas. Quando o disco vai ser pirata, ao mesmo tempo estamos a abrir empornadas, aí fica intenso. Porque, pronto, porque é muita informação, não é? Ao mesmo tempo. Mas tirando isso, de facto tem sido uma sorte não termos colidido durante tantos anos, não é? Tantos anos ao mesmo tempo. No ano passado foi um bocadinho mais complicado, porque no ano passado também. Foi um ano muito preenchido de concertos de 2020, 2021, não é? Portanto, foi uma quantidade fora do normal de concertos. E houve assim algumas datas que eu não pude fazer, de Cassete Pirata e Joana Espadinha, porque o projeto do Bruno é um projeto que exige mais de mim e ao qual eu dou sempre prioridade. Para este ano, ainda não aconteceu também. Se acontecer, é bom sinal, que é sinal que as pessoas têm concertos. Portanto, vejo isso sempre de uma forma positiva.
Sim, sem dúvida, mas pá, vamos esperar pela magia, a organização também ajuda, não é? A fazer as coisas
Exato,
com tempo e tudo mais. Pá, eu, pelo menos, espero ver-te em Braga, brevemente. Vamos lá ver, vamos lá ver.
Braga, adorava ficar em Braga também.
Vamos fazer por isso, então, vamos fazer por isso.
Por favor.
Certeza que está aqui, deve estar aqui malta de Braga, mas hoje não tanto, mas amanhã isto passa na Rádio Universitária do Minho, malta, é uma rádio que tem estado sempre com os músicos há longos anos, com a malta mais emergente e tudo mais. Portanto, vai passar amanhã na rádio, vai ficar em podcast, se vocês quiserem seguir a Rádio Universitária do Minho, onde quer que estejam, mas é muito ouvida já no Porto também. Portanto, façam essa forcinha, porque estamos aqui também para fazer essa ligação. Mas vamos deixar aqui uma dica emergente também, não sei se te recordas, é de mais uma mulher, não é isso?
Verdade.
queres fazer aqui o padam? Quem é que vai ser hoje?
A dica emergente que eu escolhi foi a Leonor Orca. A Leonor Orca lançou um disco há um mês, se não me engano, se calhar um bocadinho mais, um mês e meio. E é um disco incrível, eu conheço a Leonor há uma série de anos, porque a Leonor foi aluna do Otto, onde eu dou aulas, e foi muito especial para mim conhecer o projeto dela solo, porque na escola nem sempre consegues entender aquilo que as pessoas querem fazer, não é? E da Leonor eu sempre percebi que ela tinha uma forma especial de ver a música e de cantar, mas não sabia que ela escrevia tão bem, então fiquei muito surpreendida. Tive muita pena de ter perdido o concerto dela de lançamento no Beleza, mas vou estar atenta para não perder o próximo. E estou muito orgulhosa do resultado do primeiro álbum dela.
Fixe, malta. Eu já estive a ouvir, podem ouvir no Spotify e tudo mais. E também falando nisso, onde é que tu gostavas que a malta fosse buscar o teu disco? Está em CD ou também está noutros formatos?
Ele está em CD, ele vai estar em vinil ainda este ano. Eu gostava que as pessoas fossem ao Bandcamp, mas ele também está na FNAC.
Boa.
Sim, portanto, pronto, comprar um disco já é uma bênção, onde quer que se compre, não é? Ou então comprar nos concertos também dá.
Sim, isso é fixe, porque assim também podem sempre ter ali uma dedicatória fantástica e falar contigo e dizer o que é que acharam do concerto. Não, é fixe, acho que é muito fixe vender no concerto, porque tu percebes que as pessoas, é imediato, as pessoas gostaram e querem levar um bocado para casa, e é aquele fenómeno de comprar o disco antigo que eu acho que é incrível, essa cena de... Eu só compro agora, compro muitos discos aí no concerto, já não compro tantos para outros concertos, mas ainda compro. Mas acho que é mesmo fixe, porque tu ficas com essa memória do concerto. Eu, todos os discos que compro em concerto, lembro-me, todos os discos que eu tenho, lembro-me de ver aquele concerto, é super fixe.
É.
Falando da professora, aí, não é? Ficas com essa memória de, olha, já não me lembrava. Tu olhas para o disco e lembras-te logo, olha, isto foi em Sines, ou isto foi em Braga. É curioso, é giro, não
é? É mesmo.
Malta, comprei discos nos concertos. Pá, vale a pena, alimenta a alma. A professora, o que é que tem a professora a dizer sobre esta... Olá, eu sei que tu separas as coisas, juntas as coisas, porque a malta vai ser, lá está, executante ou artista, podem ser milhares de coisas, não é? Mas tu és assim, aquela professora assim, mais objetiva, mais assim... Mais, ou mais mente aberta e gostas de potenciar, como estavas a dizer no caso da Leonor.
Eu tento ser a professora que eu gostava de ter tido, acho eu. Não sei se esta frase é muito justa, mas eu tento ser, acima de tudo, respeitadora da pessoa que tem à frente, não é? Portanto, tendo estudado música durante muitos anos, tornei-me sensível a coisas que eu não acho muito fixe num processo, no ensino de modo geral e no ensino artístico em particular. Portanto, quero sempre respeitar aquilo que as pessoas querem fazer, quais são os objetivos, com que urgência, o que é que gostam de fazer, porque não há uma forma de ensinar, não é? E não há uma forma de fazer as coisas, há várias. E claro que numa escola nem sempre é muito fácil tu dares uma atenção mega especializada a um aluno, porque às vezes são aulas de turma, portanto é o que é. Mas há uns tempos estava a ouvir uma pessoa a falar sobre o ensino e deu esta perspectiva interessante, na qual eu nunca tinha refletido de uma forma tão concreta, mas na verdade é mais ou menos isso que se passa nas minhas aulas também, que é ser professor hoje em dia, então muito mais professor de música, não é? É mais uma gestão tipo dos conteúdos ao qual eles têm acesso do que propriamente ensinar qualquer coisa. Claro que eu posso ensinar, mas com tudo o que tens à tua disposição nesta fase, a tutoriais, tudo o que está no YouTube, etc., não há nada de novo que eu tenha para tirar às pessoas, não é? Nada que eles não encontrem no YouTube ou noutro sítio qualquer. Claro que posso explicar de outra forma e claro que é sempre diferente, não é a mesma coisa. Mas é isso, é mais a gestão tipo, do conteúdo. Olha, ouvi isto, procuro por aqui, sei lá, e tentando guiar as pessoas da melhor forma, porque hoje em dia...
Isso que estás a dizer é muito interessante, é mesmo muito interessante. Tu não sentes que primeiro está sempre a mudar e que muda muito rápido hoje em dia, e que segundo, à medida que vais tendo mais experiência de vida, que é aí que as pessoas, aí que os humanos precisam sempre, ou seja, isso, eles podem ter ali tudo sobre a escala, tudo sobre o posicionamento, tudo sobre, mas eles precisam de ti, precisam daquele humano a dar-lhe uma dica de experiência, que é, olha, tu não vais fazer isto muitas vezes neste contexto, vais fazer isto, vai acontecer isto. Eu sinto que cada vez mais as pessoas procuram isso, procuram essa dica humana, que é muito difícil estar no YouTube, curiosamente. Não é?
Por isso é que eu estava a dizer, é mesmo completamente diferente a experiência de ter aulas do que estar em casa no YouTube a ver tutoriais, não é? Mas é isso, não é propriamente estar a ensinar. Muitas vezes não é estar a ensinar, é estar a orientar, percebes?
Orientar, sim.
Mas eu adoro, e adoro, claro que adoro mais quando as pessoas têm interesse e vontade, não é? Nem sempre é o caso. Mas.
Foi isso que eu te ouvi dizer, desculpa interromper-te. Eu tinha a ideia que tu és uma professora apaixonada, porque nota-se logo, sabes? E é uma coisa que eu também confesso que não gosto de ter professores, e já tive alguns professores de instrumentos. Pá, que estão ali, tu sentes que a malta está ali e não está mesmo, estás a ver? E tipo, eu acho que foi isso que tu disseste, agora lembraste-me.
Pois é, é possível. Há coisas que me fazem alguma confusão, mas depois também quem sou eu para julgar, não é? Porque nem toda a gente vai para uma escola de música com a mesma vontade, com a mesma possibilidade, numa fase feliz da vida. Portanto, às vezes tu apanhas alunos que ou que desaparecem ou que estão com má vontade. E então... Pronto, às vezes há coisas estranhas de tu estares a insistir com um aluno para ter que estudar, não é? Numa escola, a escola onde eu dou aulas é uma escola privada, portanto, às tantas torna-se um bocadinho, é um contrassenso na minha cabeça, difícil de combater esta ideia de repente estares com um adulto à tua frente que escolheu estar ali a pagar aquela escola e tens de estar a insistir para ele aproveitar. É um bocado estranho, mas é mesmo assim, não é? Às vezes...
Faz parte, não é? Faz parte, é uma parte um bocado pedagógica. Eu concordo contigo, sabes? Há muitos colegas que são professores que me dizem muitas vezes isso, é pá, eu não tenho paciência para a básica, eu não tenho paciência para a malta com quem está ali, mas eu também concordo contigo. Eu acho que é amplo ser professor, ser pedagogo, ou seja, tu tens de perceber esses ciclos, a pessoa pode estar... É isso, tu às vezes tens de fazer um bocadinho de partir alguma pedra, eu acho que faz parte.
Claro.
Acho que faz parte.
Claro, e acima de tudo, quando não o vem com desrespeito, não é? Quando a pessoa não é mal criada para ti, não é pessoal, tu não tens de ficar chateado, ou seja, ele não quer estudar, não estuda, pronto, estuda comigo na aula, whatever, estás a ver? Portanto, é isso, tento ser o mais possível aceitadora do que as pessoas têm para dar e conseguem dar e pronto, mas gosto
de estar a aula. Eu fiz, vê-se claramente, vê-se bem. Olha, eu gostava que fosses muito interessante se eu tivesse. É fixe, não? Porque é muito fixe, é uma ligação muito pessoal e acho que se vai desenvolvendo, vais aprendendo, aprendes e ensinas e aprendes, é isso, uma cena pedagógica, acho que é muito fixe. Que fixe, Margarida, estamos a chegar ao fim, mas eu estou a adorar, e a malta está muito caladinha, mas deixaram aí alguns comentários. Não se esqueçam, os concertos estão aí para breve, o disco está aí, é fantástico, dá para ouvir em casa e dançar, dá para ouvir no carro, está para ouvir, é super fixe, está para ouvir tranquilo. Portanto, eu queria-te agradecer mais uma vez por teres aceitado, é muito fixe, não se esqueçam, passa amanhã, Rádio Universitária de Minho. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa à malta para te despedir, ou se queres dizer alguma coisa mais para dizer, não te quero tirar muito mais tempo e agradecer-te imenso, foi mesmo muito fixe.
Que bom, obrigada, sim, quero incentivar as pessoas a ouvir o meu disco, a ouvir música portuguesa, ou música de modo geral, a comprarem discos, a irem ver concertos, é o melhor apoio que podem dar às pessoas. Se estiverem pelo Porto, a Primavera Sound no dia 9 de junho, se estiverem em Lisboa em julho, 20 de julho, às 3 da tarde, no Lux, no terraço, é de Borla, é só por ser.
Yes, muito fixe. Obrigado, Margarida. Espero ver-te brevemente e ter saudade de ouvir e estar lá e depois dar-te um grande abraço. Enfim. E obrigado pela música. Obrigado por tudo.
Oh, obrigada eu mesmo pelo convite, por estar aqui.
Parece. Beijinhos, até breve.
Até já. Obrigada.